às florestas, no debate sobre as falhas na prevenção e combate aos incêndios deste verão, à Ministra da Agricultura na questão do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Solos, à Ministra da Justiça na discussão sobre o ponto único de contacto para a cooperação policial internacional, aos Ministros das Finanças, da Economia e do Mar e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre os programas de emergência social. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos perante uma sequência que certamente não envergonha os dirigentes do Partido Socialista, ungidos que se sentem pela propriedade do Estado e das instituições, mas que importa, sem dúvida, denunciar e combater neste fórum com toda a legitimidade e meios que, felizmente, a democracia garante. Esta é a maioria que assegurava ao Sr. Primeiro-Ministro na noite eleitoral de 30 de janeiro não se iria tornar num poder absoluto. Decorridos 8 meses, verifica-se que essa afirmação não passou de mera figura de retórica, proferida certamente com mais oportunismo que convicção, sabendo nós que essa não é a forma como o Partido Socialista aprecia governar. Para o PSD, o balanço que consideramos oportuno fazer é sobre a atual sessão legislativa e sobre um governo que dá sinais claros de intolerância democrática, abuso de poder e desrespeito pelos demais órgãos de soberania. Uma maioria que desconsidera o papel desta Assembleia, impedindo que exerça integralmente o seu papel de acompanhamento e fiscalização da atividade governativa. Uma maioria que contribui para a desqualificação das instituições, para a perda de confiança dos cidadãos, em suma, para uma democracia mais frágil e de pior qualidade. Esta é a marca do PS em 6 meses de governação, o que faz temer o pior para os anos de legislatura que nos restam, disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares. Este debate sobre o relatório de progresso do escrutínio da atividade do Governo deveria ser uma fiscalização da atividade do mesmo, devendo assim o Governo prestar contas. Mas parece-nos evidente que uma democracia está automaticamente comprometida quando o Governo não aceita vir a debates quinzenais e quando ao mesmo tempo veta permanentemente a terceira maior bancada parlamentar, discriminando constantemente o voto livre e em eleições universais o voto dos portugueses. O atual Governo está a conviver muito mal com o escrutínio e com a independência dos órgãos de soberania, das entidades de fiscalização e das entidades reguladoras, mas convive bem com os privilégios que alimentam as famílias poderosas do PS. O Chega assumiu um compromisso com os portugueses, principalmente na luta contra os vícios do sistema e pela defesa e melhoria do sistema democrático. As conclusões deste relatório e a atuação do Governo só podem merecer a nossa denegação, reprovação e mesmo contestação. Não podemos deixar de observar a fraquíssima sequência política dada ao Governo e às resoluções da Assembleia da República. Na primeira e segunda sessões legislativas, vemos uma percentagem de 13% de perguntas ao Governo que não são respondidas e de requerimentos que se arrastam sem qualquer consequência. E na terceira sessão legislativa, pasme-se, cerca de 40% dos requerimentos e perguntas ficaram por responder. Mais grave, não foram prestadas à Assembleia da República uma série de informações cruciais para a correta avaliação das políticas públicas e para o escrutínio do Governo. Entre essas afirmações, enumeramos apenas as seguintes. Primeiro, sobre os benefícios fiscais, não foi recebido o relatório relativo aos benefícios fiscais concedidos, incluindo a análise com a identificação e a avaliação dos custos e dos resultados efetivamente obtidos. Este relatório, senhores deputados, é crucial para escrutinar os desperdícios do erário público. Segundo, do regime jurídico sobre sondagens, apesar de haver uma obrigação do envio de um relatório anual a esta Assembleia da República, nunca o mesmo foi remetido. Desta forma, não se sabe hoje nesta Casa que sondagens são realizadas por entidades credenciadas na Alta Autoridade para a Comunicação Social ou sequer se estas obedecem à idoneidade fixada na lei. Terceiro, sobre o património cultural, com uma lei de 2001, até ao momento não foi recebido na Assembleia da República qualquer relatório sobre o estado do património cultural em Portugal. Quarto, da remoção de amianto de edifícios públicos. O Governo deveria dar conhecimento de uma listagem de edifícios públicos que contém amianto e não o tem feito, pondo em risco a segurança dos funcionários públicos, dos alunos das escolas, dos professores, dos auxiliares e sem os próprios muitas vezes suspeitarem do perigo existente. Quinto, do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Também não temos relatório sobre o ambiente marítimo. Sexto, para relatar a simplificação das obrigações fiscais das microempresas, também nada foi produzido. Sétimo, acerca das habitações dos portugueses, ficou o Governo, através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, remeter a esta Assembleia um relatório de execução sobre o programa Primeiro Direito e tal nunca sucedeu. Estas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, são apenas 7 das algumas enormes lacunas existentes no parlamentarismo em 2022. Desta forma, a maioria à bruta segue em frente, aprova leis fantasma, desfasadas da realidade, que só servem para embrulhar cada vez mais o labirinto jurídico nacional. Na verdade, não é o Chega que é populista, este governo é que é populista, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O documento que hoje aqui discutimos, estes relatórios, são importantes e úteis para nós aferirmos o que é que aconteceu na legislatura. E na 14ª legislatura é importante percebermos que uma parte da fiscalização do Governo pelo Parlamento ficou por fazer por ausência de resposta. Estão identificados os números, cerca de 39% de respostas que ficaram por responder, com particular incidência em alguns ministérios. Também dá para perceber por estes relatórios, uma coisa que nós também já tínhamos verificado, é que muitas das normas programáticas dos orçamentos de Estado, nomeadamente da anterior legislatura, em que o Partido Socialista se especializou em estudar, ponderar, densificar, cogitar, refletir, rever, densificar, ficaram por concretizar. São compromissos que foram feitos com o país, que foram anunciados e que depois nunca se concretizaram, em muitas áreas, e muitas delas estão aí identificadas. Sabemos também, não é um problema de agora, que muitas vezes o Parlamento aprova leis que o Governo tem que regulamentar e que depois não são regulamentadas, algumas delas, muitos dos seus aspectos não são regulamentados. Temos 86 leis por regulamentar e algumas faltas de regulamentação são verdadeiros boicotes à lei, por exemplo. Nós fizemos o Estatuto dos Cuidadores neste Parlamento, dos Cuidadores e das Cuidadoras. Havia 120 dias para regulamentar os direitos laborais e o direito ao descanso. Estamos a falar de uma lei que tem anos. O Governo tinha 120 dias, foi o Governo que propôs 120 dias para a regulamentação. E passado anos, não há direitos laborais, nem o direito ao descanso ao cuidador, porque isso não foi regulamentado. E não regulamentar é uma forma de boicotar o que a lei prevê e de boicotar os direitos das pessoas. Mas se isto era assim na anterior legislatura, esta legislatura mudou qualitativamente. Porque nesta legislatura nós estamos a ver o que é o exercício do poder absoluto por parte do Partido Socialista. Já foi aqui dito, o Partido Socialista, e a Sra. Ministra tem particular responsabilidade pelas suas funções, tem procurado impedir o escrutínio do Parlamento sobre o Governo, impedir a vinda de governantes às comissões, num puro exercício de poder absoluto, em que muitas vezes se chuma a vinda dos ministros com argumentos, enfim, completamente injustificáveis. A ministra Marta Temido não podia vir porque estava a sair, o ministro Manuel Pizarro não pode vir porque está a entrar, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, não pode vir prestar esclarecimentos ao Governo sobre o que vai fazer com o Coliseu do Porto, porque não tem nada que prestar esclarecimentos ao Parlamento, a ministra do Ensino Superior não pode vir ao Parlamento explicar o que é que está a passar com as residências estudantis, chumbada a audição da ministra, o ministro das Infraestruturas, enfim, são oito ministros que já foram impedidos de vir ao Parlamento e que os deputados queriam ouvir. E isso é uma forma de impedir o escrutínio e é uma forma de exercício de poder absoluto. Aliás, Senhora Ministra, obrigando muitas vezes os deputados do Partido Socialista a fazerem tristes papéis nas comissões, porque também é constrangedor o papel muitas vezes que fazem sem argumentos, só porque a Senhora Ministra lhes diz que esse ministro não é para vir à comissão. Isso é constrangedor. E impede o Parlamento de fazer uma das suas funções democráticas fundamentais, que é escrutinar a ação do Executivo. E por isso, nós teremos a oportunidade de discutir aqui um relatório sobre esta legislatura. Mas nós já percebemos como é que o poder e a relação entre o Governo e o Parlamento têm vindo a ser exercido nestes primeiros 6 meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje para mais uma prova do algodão relativamente àquilo que é a gestão dos governos de António Costa. Hoje, os relatórios de fiscalização da atividade do governo. E os resultados são aqueles que se esperavam destes governos socialistas, nomeadamente a comprovação que gostam muito de empurrar com a barriga ou de quase nada esclarecerem e de fugirem às respostas. Vejamos como empurram com a barriga. A falta de rigor com que o Governo regulamenta as leis. Das 122 leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas, 93 estão fora do prazo, isto é, cerca de 76%. O desleixo dos governos PS é tal que, neste momento, só na Comissão de Orçamento e Finanças, estão duas propostas do Governo em discussão para transposição de 5 diretivas europeias, onde somos, lá está, um dos últimos países europeus a fazer essas transposições. E confirmando o perfil de um Governo que não responde, curiosamente o título de um artigo que escrevi em 2020, exatamente sobre este tema, o que demonstra que o PS não aprende e a história repete-se, vamos olhar agora apenas à última sessão legislativa. Das 488 perguntas enviadas pelos deputados, excluindo 6 que foram retiradas ou devolvidas, 63 estão com o prazo a decorrer. Das restantes, o Governo não respondeu a 193. Conclusão óbvia, não respondeu a 40% das perguntas que lhe foram feitas. Mas todas as outras foram respondidas a tempo e horas? Claro que não, longe disso. Das 226 perguntas que restam, o Governo não respondeu dentro do prazo a 118. Conclusão, mais de metade tiveram resposta já fora do prazo. E nos requerimentos ao Governo, só olhando a estes relatórios, dos 25 feitos, 11 ficaram por responder, no total apenas 7 tiveram resposta e só 3 destes houve resposta dentro do prazo. Tudo isto é mau, no entanto, há ainda pior. Grande parte daquilo a que o Governo se digna responder obedece àquela lógica infantil do passa ao outro e não ao mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ministro das Finanças em 2020, Ministro das Finanças então, com várias perguntas sobre taxas, em que respondeu várias vezes a dizer isso é com aquele Ministro, isso é com aquele Ministro, isso é com aquele Ministro. Portanto, Ministro das Finanças nada sabe sobre taxas. Ou quando se tentou perguntas sobre comissões de proteção de crianças e jovens e até se enviou às Ministras de então, da Justiça, da Presidência e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A primeira, mesmo havendo tribunais envolvidos neste assunto, disse, e passo a citar, a matéria subjacente é estranha às atribuições e competências do Ministério da Justiça. A segunda remeteu para a terceira e a terceira não respondeu. Tudo isto na anterior legislatura, ainda antes da maioria absoluta. Mas este Governo não trata só assim os deputados. Permitam-me que alargue o âmbito de análise. Faz o mesmo com a imprensa. Basta ver uma notícia desta semana. O Ministério da Administração Interna, questionado sobre quantos refugiados de incêndios no campo da Ilha Grega de Lesbos ainda vivem em Portugal, passa a bola à Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. E o que faz a Ministra dos Assuntos Parlamentares? Devolve ao Ministério da Administração Interna. Neste ping-pong governativo, ninguém respondeu. O Governo não distingue entre escrutínio parlamentar e jornalístico. Ambos são tratados com desprezo e arrogância. Mas há outras fugas ao escrutínio no Parlamento, e até já hoje referidas. Nos últimos meses, o PS impediu a audição de 8 ministros na Assembleia da República, como a do Ministro das Infraestruturas,